E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. Falar de sexo é falar de corpo também. Quantas vezes a gente já usou aqui no podcast a expressão bom de cama? E daí, eu, noiado como eu sou no dia a dia, eu te pergunto, você, meu caro ouvinte, você se considera bom de cama? Tá bom, mas o que é ser bom de cama? É gozar, é fazer outra pessoa gozar, então é o ato sexual. Ser bom de cama se resume a essa performance. E ao mesmo tempo eu fico aí, reflexivo. Será que existe alguma coisa além disso? Pois, meu querido, hoje o Aquele de 30 quer saber se existe prazer além da penetração, se existe prazer além dessa visão que a gente criou, que a gente tem na cabeça, do que é sexo. E hoje eu recebo um convidado muito especial. O convidado dessa semana aqui nessa nossa conversa de mesa de bar, que na verdade nem tem horário, porque a gente tá gravando muito cedo, não é hora de beber. O convidado de hoje é um especialista em prazer corporal, é sexólogo somático, é terapeuta tântrico, ministra aulas nessa área, é coordenador terapêutico de um lugar chamado Paraíso Tantra em São Paulo. E eu estou muito feliz de receber o Thiago Brumatti. Seja muito bem-vindo àquele de 30.
Obrigado, Caio. É um prazer enorme estar aqui com você, poder fazer esse bate-papo de algo que eu amo, que é falar sobre prazer corporal, inclusive, né?
Esse episódio, eu batalhei por ele, né, Thiago? Eu enchi teu saco.
Não, eu que peço desculpa, inclusive, eu tive que cancelar de última hora, um momento que a gente tinha combinado, mas agora deu tudo certo, aqui estamos e bora lá.
Eu acho que as coisas acontecem na hora certa, mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa que batalhou por esse tema, querido ouvinte, porque eu sei que não é uma dúvida, não são dúvidas só minhas. Porque nessa segunda temporada, na construção dessa segunda temporada, que é uma temporada sobre afeto, sobre sexo, minha primeira temporada temática aqui no podcast, a gente conversa sobre tudo, a gente já falou sobre prazer, a gente já falou sobre sensualidade, sobre uma porrada de coisa, e ao mesmo tempo eu me dei conta que a gente nunca tinha falado sobre o prazer, né? Sobre o que é ter uma vida, ou enfim, construir uma segurança para você ter uma vida prazerosa, independente se seja no sexo ou não. E eu sempre fico reflexivo, né? Porque, tipo, que doideira você encontrar uma pessoa no sexo casual e você cair, por exemplo, no pensamento, meu, como que eu gozo? Como o outro goza? Que coisa íntima você pensar sobre sexo e ao mesmo tempo, como faz parte de uma necessidade biológica, né? E assim, para começar, eu sempre peço ajuda no meu Instagram e eu fiz uma pergunta assim, para as pessoas se elas sabiam o que era Tantra. E daí, tipo, meu, 61%, e olha que eu vivo numa bolha de gente ali, dos 30 anos, dos 20 anos, uma galera muito antenada, mas a maioria da galera que respondeu não sabia o que era. E eu acho que esse é um ótimo ponto de partida para a gente. O que é Tantra? O que é massagem tântrica, o que é sexo tântrico, são coisas diferentes ou é tudo um bolo só? Eu queria que você nos ajudasse, Thiago.
Bem, o Tantra, Caio, ele é muito mais antigo do que a gente pode imaginar. Ele é, na verdade, um conjunto de técnicas e práticas que nasceu há muito tempo atrás, né, numa região que hoje é conhecida como Paquistão. Foi se disseminando principalmente pela Índia, teve três grandes escolas, que foi a Mishra Samaya e Kaula Tantra, onde pregava, na verdade, uma filosofia de vida, onde tinha a experimentação da energia sexual como expansão de consciência também. Cada escola tinha um tema para se trabalhar, até onde que se levava essa energia, se tinha prática que envolvia a energia sexual ou somente a Kundalini, como é conhecida. Enfim, então ele é bem ancestral, é pré-védico, né? E teve um berço assim de construção junto com várias outras filosofias como yoga, ayurveda e tal. E isso está lá atrás, né? Hoje no Brasil a gente tem uma linguagem do Tantra, mas num período de Neo-Tantra, que foi disseminado pelo Osho. O Osho era um cara revolucionário da época, teve uma grande ascensão em 1980, praticamente dentro dos Estados Unidos, na cidade de Oregon, onde ele construiu uma comunidade de pessoas que eram seguidores, na verdade, de Osho. E tem inclusive um seriado na Netflix que é muito legal, que eu recomendo assim para quem quer entender um pouquinho mais, que é o Wild Wild Country, né, que fala sobre essa visão do Osho, a história do Osho e tudo mais. Então, no Brasil pegaram muito essa linha assim do Osho, as principais escolas de Tantra no Brasil trabalham com essa visão do Osho, que é as meditações ativas para uma população mais atual, que envolve respiração, som e movimento, que não é aquela meditação parada, né, que a gente está acostumado a ver, de cruzar os dedinhos ali. É realmente uma meditação de movimentação do corpo, que tem diversos benefícios, é claro, mas a minha linha de trabalho, ela vem do Sexological Bodywork, que é uma metodologia americana criada pelo Joseph Kramer, que é um PhD em sexualidade. Que a gente trabalha muito o estado de presença corporal, tá? Então, assim, trazendo uma visão geral, o Tantra no Brasil é mais conhecido como esse período Neo-Tantra, não é? E o meu trabalho como sexólogo somático, ele vai dentro da metodologia do Sexological Bodywork. Então, são esses dois lugares. Bem, o Tantra é isso, né? Sobre massagem tântrica, assim como o Tantra tem diversas linhas de pensamento e formas de atuação, a massagem tântrica também tem, de acordo com a metodologia e do terapeuta, da pessoa que está ali aplicando. A massagem tântrica, o principal objetivo dela é fazer a pessoa experimentar o corpo de uma forma diferente. Então, a gente tem uma construção ligada ao sexo, à sexualidade, que muitas vezes é performática ou repressora e tudo mais, e a massagem tântrica vem no objetivo de trazer uma expansão do corpo e da sensibilidade corporal, trazendo o corpo como protagonista de sensações. E é muito louco pensar sobre isso, né? Porque a gente faz um sexo muitas vezes mais mental do que corporal. Então, por conta de N questões que a gente pode entrar nisso também, como incidência da pornografia, performance e tudo mais que é cobrado na nossa vida sexual, ou até ensinado inconscientemente. Então, bem, a massagem tântrica é isso, é esse o objetivo de trabalhar o corpo como fonte de prazer. O sexo tântrico já vem aí de uma linguagem do Sahaja Maituna, mais ancestral do Tantra, que são rituais que podem levar até 28, 30 dias de prática entre os casais, não necessariamente envolvendo penetração, porque é muito engraçado, quando a gente fala de sexo, a gente está falando de penetração, e na verdade no Sahaja
Exatamente.
Maituna existe uma grande preparação, inclusive fisiológica, do corpo como um todo, para que aconteça uma penetração, e não é a penetração batistaca que a gente está acostumado no sexo, né? Então, também é uma ritualística muito profunda que envolve principalmente a conexão entre o casal, né? E a forma como o casal vai se relacionar, fazendo uma fusão entre os dois, né? E não uma separação, eles se fundem realmente dentro do ato sexual. E aí é muito profundo. Então também existem algumas técnicas que podem ser desenvolvidas para o casal que está com uma desconexão por conta de N fatores, ou correria de dia a dia, sociedade, trabalho, business, escola, criança, enfim, pandemia,
É, nossa, eu não vou, nem vou comentar, não vou nem
né?
entrar nesse mérito. Vida sexual está, meu Deus, zerada, vamos seguir.
Então, isso é bem legal para os casais também que estão buscando uma reconexão aí, ou até mesmo uma conexão, que nunca se conectaram de verdade, né? Bem, dentro desses três tópicos aí que você trouxe, acho que rasamente é isso que eu tenho para trazer.
Eu não queria pesquisar demais para não chegar aqui meio achando que eu seja alguma coisa, porque tudo que é oriental, tudo que é indiano, eu amo, né? Esses dias eu descobri do nada, sei lá, eu tava lendo algumas coisas, descobri o Ayurveda. E daí eu tô tipo obcecado, assim. Eu sou muito curioso, na verdade. Então, eu tô, tipo, obcecado, lendo várias coisas, vendo 1 milhão de palestras. Eu realmente acredito que todos os segredos para se viver melhor tá no Oriente, assim. Eu acho que o Ocidente, a gente com esse nosso, com a forma que a gente cresceu e de capitalismo e de tudo muito rápido, eu acho que é uma tragédia. Eu, essa semana, voltei a meditar e é incrível como tudo isso faz muito sentido e é tudo muito simples se você for analisar, né? E toda vez que eu estava pesquisando esses dias sobre o Tantra, desde que a gente começou a conversar, eu vi que, inclusive, como eu falei, você trabalha com solteiros, eu vi que tem gente que trabalha com solteiros, mas é muito comum se falar, se relacionar aos cursos e tudo a casal. E daí, sendo solteiro, pensando no que você falou um pouco, né, em relação, por exemplo, a prática do sexo tântrico, a fusão, essa ideia mais slow mesmo da sexualidade, como que solteiro se encaixa assim? Como que, sei lá, um sexo casual pode também ter um pouco dessa pegada lenta e de conexão com o corpo e de autoconhecimento? É mais difícil, é mais fácil ou não tem diferença?
Olha, é complexo, vamos lá. Assim, não existe certo ou errado, tá? Eu acho que a minha fala aqui representa a função do trabalho, os benefícios que eu vejo com relação ao que as pessoas colhem de resultados. Quando a gente fala de sexo, a gente está pensando já no sexo com outra pessoa, mas não necessariamente o sexo se inicia aí. O sexo se inicia através da descoberta do próprio corpo, da masturbação, ou do sexo solo. Né? Então, existe um longo caminho de desenvolvimento, ainda quanto o ser humano individual. E, inclusive, quando casais buscam um trabalho de desenvolvimento da sexualidade, eu recomendo que ambos façam sessões individuais, muitas vezes, né? Para iniciar esse trabalho. Porque no sexo existe muitas coisas, cara. Existe vergonha, existe moralidade, existe religião, existe o que pode, o que não pode. Infelizmente, ainda existe a visão do homem patriarcal como posse da mulher, e isso impede a expressão sexual dessa mulher, ou do homem que não quer explorar o corpo em pontos de tabu, por exemplo, porque vai se sentir menos homem na frente da mulher. Então, são tantas questões que trabalhar o ser humano individual, inicialmente, para mim, é o que faz mais sentido, né? Para que depois ambos, já com a sua corporalidade, como eu gosto de chamar, que é esse estágio de ficar mais presente no corpo, diminuir resistências, né, sobre aquilo que foi aprendido de certo ou de errado com relação ao sexo, possam se unificar dentro de outras técnicas desenvolvidas para casais. Então, o sexo não é só na hora do ato sexual, ele reflete em toda a nossa vida. E quando eu falo de sexo solo, de masturbação, é um lugar de muita consciência, de muita intimidade e de você, da sua experiência própria, né, independente do outro. E nesse lugar tem muito aprendizado. Então, dentro do meu trabalho, por exemplo, eu faço o coach de masturbação para as pessoas sozinhas, né, que não têm um parceiro, uma parceira, enfim, não se relacionam com outra pessoa e às vezes acabam criando vícios, bem entre aspas, eu posso explicar o porquê que eu chamo de vício, que eu não chamo de vício, no caso, de pornografia. Ela tem uma influência muito forte na construção da sexualidade masculina, tanto de aprendizado com relação ao sexo, né, aquilo que o sexo vai ser, como ele tem que ser, já dita todas as regras ali dentro da pornografia, como tratar a mulher, qual o tamanho do pênis ideal para ter prazer. Quantas pessoas ejaculam, e tudo isso, na verdade, é ficção, né? Porque são cenários, são montagens, não são pessoas reais, são atores que estão interpretando papéis. E aí você recebe essa informação da pornografia e vai querer replicar na sua vida porque você acha que aquilo é certo. Então, bem, existe uma desconstrução inicial em cima disso, né? De forma inteligente, da pessoa ficar mais presente. Dentro desse trabalho que eu faço, inclusive. Não fa existe, tá? Vou chegar nesse lugar. Vou falar sobre vício e sobre o NoFap, que é um movimento muito forte que está acontecendo, inclusive, por conta das redes e tudo mais, que as pessoas falam, não se masturbem. E eu sou totalmente contra isso, porque, sim, você pode se masturbar de uma forma muito consciente e ganhar muito prazer no seu corpo, e ter muito prazer no seu corpo, né? e aprender muito sobre si nesse momento solo, tá? Então, o NoFap, ele vem justamente por conta dessa construção da pornografia, porque muitas pessoas se sentem refém da pornografia. Tem homens que, às vezes, não conseguem estar com a tua parceira ou com o teu parceiro sem o estímulo visual, então precisa colocar uma pornografia para sentir a excitação no corpo. E tudo isso são padrões que a gente vai criando ao longo da nossa história, né, e registrando essas memórias no nosso corpo. O homem, desde sempre, ele é influenciado a ter estímulos visuais para se conectar com prazer, né? Então é muito comum essa geração, nessa nossa geração, do pai, né, chamar a atenção do filho: olha aquela mulher, olha aquele, né, enfim. Então olha para isso, olha para aquilo. Esse olhar, ele está sempre externo. Esse olhar nunca está interno. Esse olhar não está com relação ao meu corpo, à minha sensação, que tipo de toque que eu gosto, qual a região do meu corpo que eu posso estimular, que vai me dar mais prazer. Não existe essa curiosidade sobre si. E a pornografia, mais uma vez, nos tira do corpo. Ela nos leva para a atenção externa, para aquilo que está acontecendo naquele vídeo, com aquela pessoa, como está sendo performado, o que aquela mulher está fazendo, o que aquele homem está fazendo. E esse registro inconsciente dessas informações dita moda sobre aquilo que a gente vai fazer na cama. E aí, pegando o seu gancho do início desse podcast, você é bom de cama? Poxa, se esse bom de cama estiver relacionado com a pornografia, meu amigo, eu te digo com toda certeza, você não é. Né?
Não mesmo.
E aí, por que eu não gosto de chamar de vício em pornografia? Porque o vício, ele dá aquela impressão de que eu não sou responsável por aquilo. Mas quando você escolhe a pornografia para se relacionar sexualmente, você está fazendo uma escolha. Existem formas de você, inclusive, continuar com a pornografia num primeiro momento, mas trazendo atenção para o seu corpo. Então, por isso também que eu sou contra o movimento do NoFap, porque o NoFap, ele fala: pare. Então, você não tem nenhum ganho, nenhum aprendizado parando também. Você não tem, né? Você pode usar, sim, da pornografia num determinado momento, até começar a desenraizar essa atenção externa, mas com técnicas para trazer o prazer para o corpo interno.
Eu ia deixar a pornografia para falar mais para frente, para saber se a pornografia tem salvação. Mas daí, como você já falou, nesse podcast a gente tem uns quadros que se chamam... Um dos quadros se chama Não Me Orgulho. E daí, obviamente, que eu não vou fazer você contar a sua vida. Mas daí eu separei uns momentos da minha vida que é para a gente... Inclusive para exemplificar e a gente puxar alguns assuntos. E um deles é isso... Eu venho de um lar evangélico, não de um lar evangélico. Eu fui evangélico aos 15 anos, meus pais não eram, eu me converti aos 15 e fiquei mais ou menos uns 10 anos na igreja. Eu comecei a transar aos 25 anos de idade, eu tenho 31, então a pornografia aos 15 anos de idade, ela teve muito presente, muito envolta do pecado, da ideia de pecado, da ideia de vício. E isso foi muito bizarro, assim, na minha adolescência, no meu crescimento, né? Porque sempre era estava num lugar, ter acesso a essas coisas, estava num lugar de que eu era um viciado. E eu confessava, olha que bizarro. Quando eu olho para trás e penso as coisas que eu vivi, eu tenho tanta raiva, mas faz parte, né? Faz parte da construção de que a gente é, não dá pra gente mudar. Mas eu lembro... de alguns momentos que eu tive que chegar para o pastor, olha que bizarra, que cena bizarra, e ter que dizer para ele que o meu pecado, eu tinha consumido pornografia. E tipo, meu, sabe, quanta energia gasta que não volta mais, de nervoso, sabe, de uma coisa de outro mundo. É como você falou, eu acho que a gente vem de uma cultura... de pais que não falam de sexo abertamente em casa. Eu venho dessa casa, dessa família, nunca ouvi, não houve nenhum momento que foi tocado nesse assunto na minha criação, a família nordestina, e foi a pornografia que me mostrou como era, e foi a pornografia que balizou a minha noção de sexo. Talvez, hoje em dia, que são coisas que eu ainda desconstruo, tento desconstruir, o lance, a minha dificuldade de transar e de relaxar ainda talvez esteja ligada a esse lugar de que é pecado, a esse lugar de que o sexo é aquela performance que eu vi tão cedo e eu não consigo corresponder, isso eu tenho noção, assim, eu tenho até dor nas costas, não vai ter condições de fazer as coisas que tem no pornô. Eu queria saber de você, tem salvação para o pornô? Tem como usar o pornô de forma terapêutica? Terapêutica não, mas sei lá, de forma educativa? Porque tudo que eu leio, tudo que eu estudo sobre essas coisas, meu, eu acho que o melhor que você tem que fazer é você jogar isso fora. Mas eu não sei também, né? Por isso que eu estou te perguntando. Tem salvação para o pornô, gente?
Legal. Bem, olha, cada caso é um caso, tá, Caio? O sexo, ele é uma experiência daquilo que a gente aprende sobre, consciente ou inconscientemente. Então, isso incita religião, incita famílias, incita educação, escola, enfim, né? Todos esses componentes sociais para ditar para nós o que que é certo, o que que é errado. Então, cada pessoa vai ter sua concepção sobre o que é certo e o que é errado no sexo. Com relação à pornografia, se uma pessoa já se desenraizou do conceito desse estímulo visual externo, que é o vídeo, a pornografia, para sentir prazer, eu não vou incitar essa pessoa a assistir pornografia. Não, jamais. A gente vai falar sobre o prazer do corpo, sobre novas formas de se relacionar, sobre exercícios de respiração que nos levam à conexão do presente. O som que ativa a nossa inervação vagal, que faz comunicação entre a pelvis e as sinapses de prazer ocasionadas no nosso cérebro, expandindo isso pelo corpo, facilitando a experiência orgástica, enfim, a gente vai por outro caminho. Quando a pessoa tem uma necessidade de sempre se colocar como não ouvinte, né, como visualizar a pornografia, visualizar a expressão sexual externa para sentir prazer, aí existem formas de trabalhar com isso, né? O primeiro ponto, Caio, e aí até uma dica então para quem está assistindo aí o podcast, que é a primeira etapa que eu faço nesse coach de masturbação, né? A pessoa chega para mim e fala: ah, Thiago, eu não consigo largar a pornografia, me masturbo 10 vezes por dia assistindo filme pornô, depois eu não tenho vontade de transar com a minha esposa e tudo mais. Primeira questão: a pornografia, ela é um lugar seguro. Ah, e o sexo muitas vezes é inseguro, né? Porque no sexo tem outra pessoa real ali para me dizer o que que tá bom, o que que não tá, ou de repente não sair satisfeito daquela relação. Então existe uma cobrança com relação à performance por conta do aprendizado na pornografia. Dar prazer para o outro é algo que está muito enraizado, né, nos homens, até por um medo instintivo de não ser suficiente. Isso vem, já está enraizado no nosso DNA, construção histórica. Não vou entrar nisso porque senão é muito profundo. Então, existe a pornografia como um lugar seguro. Ali, no meu quarto, assistindo pornô, e olha só, no meu quarto, sem ninguém vendo, sem ninguém. Porque tem isso também, quando a gente aprende a se masturbar, tem que ser escondido. Porque é feio, é
Escondido.
errado,
Deus
não
me livre pra você pego. Socorro.
é? Exatamente, que é um dos principais medos aí do homem, né? E geralmente quem já foi pego tem alguns trauminhas aí, né, com relação ao sexo também. Então, enfim, olha só quantas coisas que tem pra gente ver antes de chegar nesse trabalho. Mas, vamos lá. Então, a pornografia se torna esse lugar muito seguro. E é muito claro, é muito importante que as pessoas entendam isso. Essa expressão sexual segura vai registrar padrões. Então, quando eu penso num sexo real e não nesse sexo virtual, isso me traz uma certa insegurança. Então, por isso que a gente vai fazer aquilo que a gente se sente seguro, como tudo na vida. Aquilo que te desafia, que te deixa num lugar inseguro, você pensa duas vezes antes de fazer, resiste, troca, muda, acha que agora não. E é a mesma coisa com a experiência do sexo. Se eu não me sinto seguro sexualmente nessa questão real, eu vou optar pela pornografia sempre. Então, assistir pornografia. Ok, eu não consigo largar a pornografia. Eu não posso falar para o meu cliente, para o meu paciente: olha, você tem que largar a pornografia. Não, eu vou dando pequenas doses homeopáticas de atenção plena ao corpo durante o ato de assistir pornografia. Primeira chave: geralmente as pessoas assistem pornografia deitado ou sentado, né? Que é uma posição mais de relaxamento, onde não existe nem a influência da gravidade sobre o meu corpo. Eu estou simplesmente jogado, sem nenhuma atenção ao meu corpo, e o único movimento
Abandonado.
e o único movimento que eu tenho no meu corpo é do braço, né? É esse movimento. Então, levanta, assiste a pornografia de pé. Coloca lá o filme pornô, ok, deixa acontecer, mas só o fato de você estar de pé e durante uma semana você fazer isso, vão mudar alguns padrões. Por quê? Você vai prestar atenção no seu corpo. Se você não prestar atenção no seu corpo, você vai cair, né? A gravidade tá aí, a lei da gravidade não deixa mentir. E com os joelhos semiflexionados. Então, essa pornografia assistida já no momento de relaxamento, ela já está indo para uma função mais ativa, né? Enquanto você presta atenção no seu corpo. Com os joelhos semiflexionados, o próprio movimento que você faz com o braço já vai fazer um leve chacoalhar no seu corpo. E esse chacoalhar do corpo ativa a inervação vagal, que é o que faz comunicação entre a pelvis e a sinapse de conexão neural, né, do nosso corpo e do prazer. Então, o prazer começa a ficar maior a pessoa assistindo a pornografia de pé. Para alguns vai ser extremamente estranho. Por quê? Porque eu tenho um padrão assim, eu estou mudando para um outro padrão. Mas só o fato de levantar já traz mais atenção e mais prazer e ganhos, daí, no caso, de níveis de prazer para o corpo. Aí a pessoa fala para mim no segundo momento: nossa, Thiago, fiquei de pé e foi incrível. Pois é, né? Você já está um pouco mais presente no corpo. Aí é onde a gente entra com técnicas de respiração durante a pornografia, com movimentos diferenciados, não só do braço, mas utiliza alguns sex toys, como, por exemplo, os flashlights, que são tipo masturbadores, né? Que tem formato de pepequinha, enfim, de várias coisas que a pessoa quiser. E ela não vai mais utilizar as mãos, ela vai utilizar o movimento do quadril, porque é isso que a gente faz no sexo, né? Então eu já desconstruo de novo esse único movimento que o meu corpo faz e trago atenção para a pelvis, para a movimentação da pelvis. Então é mais ou menos isso, Caio. Daí a gente vai para umas 10 semanas de prática e muda total a vida da pessoa.
Onde se escreve, né, aquele lugar?
Legal.
É muito interessante. Eu estava gravando um episódio ontem sobre paranoias da hora H, paranoias do sexo, e é incrível porque os convidados e a audiência também participou desse episódio. As preocupações, na verdade, em relação ao sexo são todas relacionadas à performance. A como o outro vai parecer para você e como o outro você vai parecer para o outro. Teve mulher, por exemplo, que falou que uma paranoia dela e também era paranoia da participante. As posições que você que elas fazem no sexo, se a barriga vai ficar aparente, se sabe? E é louco, né? Porque realmente parece que o pornô ele ensinou meio que todo mundo assim, né? Eu achava que era uma coisa muito, muito, muito masculina. Por ser um homem gay, mas eu percebo que as mulheres também, de alguma forma, estão em algum nível estão debaixo desse jugo assim, né, que é da performance, que é um sexo completamente higienizado, um sexo que é completamente sem imperfeições e tudo é muito perfeito, muito dirigido, como se a vida real tivesse um diretor, né? E daí eu fico pensando, Thiago, se aqui no Ocidente, você, como uma pessoa que estuda sobre essa prática oriental, se a gente reduz o sexo a genital, sabe? Em que medida você percebe que isso acontece? Quando você estava falando da pornografia, obviamente, se você descreveu a cena de estar deitado e tudo, aparentemente parece que é um momento, o prazer é um momento muito do genital, né? Como que a gente consegue virar chaves na cabeça? É como você falou do sexo mental, né? Porque eu acho que é muito real essa parada de você transar com a ideia de que você tem do sexo, né? Às vezes você esquece até que tem outra pessoa ali no momento e você fica completamente imerso naquela imagem que você construiu de como tem que ser um sexo bom. E eu fico confuso até, é uma pergunta completamente confusa, o nosso ouvinte está percebendo que eu estou completamente enrolado, mas é porque eu sou uma pessoa paranoica e eu estou aqui formulando as coisas na minha cabeça. Mas daí, como que você vê essa questão do sexo genital de um modo geral? Como que eu posso começar a pensar diferente assim no meu dia a dia? Você nem
Ó,
fez sentido essa pergunta.
eu acho que sim, eu vou seguir aqui a linha como você trouxe a mulher nesse podcast. Eu acho bem interessante a gente falar sobre a figura feminina também. E já começar falando que o sexo ele é diferente para todos os tipos de gênero, né? Então, assim, para o homem é uma percepção, para a mulher é outra percepção, para o trans é outra percepção, para o não binário é outra percepção. E aí a gente não pode reduzir o sexo genitalizado numa expressão universal, né, para todos esses gêneros. Por que não? Por exemplo, o trans que não tem uma aceitação ali do genital, que está buscando não vou usar muito termo técnico, mas uma transição do genital, né? Ele não tem uma sexualidade genitalizada porque ele não nem aceita aquele genital no corpo. Então ele está muito mais no sexo mental, muitas vezes, na interpretação de papel, né? Marshall fala muito sobre isso, que são os tipos de sexo, né? E um dos principais, assim, geralmente, por quem está muito incitado à pornografia ou para o público trans e homo, é a interpretação de papéis, né? E essa interpretação de papéis, ela é um sexo muito mais mental. Eu preciso me vestir de algo e não vestir como vestuário, mas vestir a minha fase sexual como algo para sentir prazer, né? Então, isso vem de vários lugares, tá, Caio? Tanto da minha impossibilidade de expressão sexual natural, porque isso é reprimido pela sociedade, ou pela família, ou por um amigo, ou por vergonha, de repente, se assumir, sair do armário. E o meu sexo, ele é aprendido como? Sempre num lugar escuro, escondido, que ninguém pode saber, dentro do armário, né? Aquela famosa expressão. E aí, quando eu vou pro sexo, eu preciso vestir um personagem, que não sou eu na vida social. Enfim, não dá para responder a tua pergunta com sim, o sexo é genitalizado. Não, o sexo muitas vezes está mais na cabeça do que no genital. A pessoa nem está sentindo o genital. No caso das mulheres, a mulher cresce ouvindo, não toca aí. Essa região é feia, fecha as pernas, senta igual mocinha. Então acaba criando, na terapia corporal, a gente chama de amnésia sensório-motora, que é uma amnésia da pelvis, tá? A mulher acaba desenvolvendo uma inconsciência de uma parte do corpo. Olha que louco. Então isso impossibilita muitas vezes o prazer, o orgasmo, porque essa neurologia não está conectada. Naomi Wolf, para quem quiser aprofundar nesse assunto, é uma escritora incrível, que tem um livro chamado Vagina, a Biografia da Vagina. E nesse livro ela fala justamente sobre essas conexões neurais que acontecem, a história da vagina, multicultural e tudo mais, tá? Bem, então é isso. Já para mulher, né, cis, portadora de vulva e vagina, existe esse lugar, assim, de não ser genitalizado também. Para mulher, o sexo ele está muito anterior à penetração, por exemplo, né? Está no carinho, no bom dia, no vamos lá. A mulher começa a se preparar para o sexo muito antes. A mulher é ritualística por natureza. É difícil a mulher ir para uma relação sexual sem ter escolhido o perfume, a calcinha, o sutiã,
Eu nem sou
né?
mulher e eu também escolho, gente. Imagina.
Exato, então não dá para generalizar. O sexo é uma experiência muito individual de acordo com aquilo que a gente construiu. Já no caso do homem cis, né, portador de pênis, tem muito essa expressão da relação com o genital por conta da masturbação. E não só por isso, o homem vai no banheiro. Tá passando um avião aqui,
Não,
desculpa,
me
gente.
relaxa. Vamos seguir, que aqui já passou um caminhão agora há pouco.
O homem vai no banheiro, ele toca no genital dele, ele balança o genital, ele está sempre em contato com o genital. Para o homem, um pênis é o orgulho, né? Tem coisa melhor de falar na vida de um homem do que do pênis, do tamanho do pênis, de como é, né? É a vitalidade do homem, é parte da masculinidade dele. Então, sim, o sexo genitalizado pode ter uma influência maior aí dentro do gênero masculino cis. Né? Mas não necessariamente em todos.
E é muito doido a forma que você explica. E é tipo, meu, é óbvio que em algum momento, em algum nível, rola um descompasso entre homens e mulheres, né? Analisando friamente.
Total,
Se a
total, sem
mulher
sombra.
corre o risco ali, por causa, enfim, de toda a nossa criação, de ter uma. De sucumbir a uma parte tão importante dela e o homem falecisa de um jeito absurdo, é obviamente que ia ter um descompasso, é obviamente que as reclamações que a gente ouve nas rodas de amigos, de que ai, não pode transar no primeiro encontro, ou pode transar no primeiro encontro, então ele só quer me comer e não sei o quê, e não foi prazeroso para mim, mas foi prazeroso. Gente, que doideira! E no episódio que eu gravei ontem, uma das coisas que foram. Uma das coisas que a gente levantou foi justamente sobre o lance de como funcionam as relações casuais, por exemplo, quando a gente fala em casual com afeto, que é, no caso, um casual mais conectado minimamente com o outro, e um casual que é muito comum, por exemplo, entre homens gays, que é o fast foda, que é o lance do aplicativo. E quando você falou de sexo mental e de assumir determinados papéis, é muito louco como é normal isso, como é naturalizado dentro da comunidade LGBTI+, esse lance do ativo e do passivo, essa dicotomia tão marcada, que é isso, assim, que é um homem ativo, que quanto mais másculo ele é, mais escolhas ele tem a fazer, e o passivo, basicamente, ele entra na cena para deixar esse homem ativo satisfeito. Eu tenho uma pegada, mesmo sem ter muito conhecimento, sem estudar muito sobre determinadas coisas, eu tenho um passo mais lento. Então, comigo é um vinho, é uma conversa, a gente vai indo e se rolar, rolou. Se não rolar, tá tudo bem. Se rolar uma única vez, tá tudo bem. Também já fui mal interpretado, porque soa como se você estivesse procurando um namorado automaticamente, se você é uma pessoa lenta, uma pessoa tranquila. E eu já tive com boy que, sei lá, pouco importava o que eu estava sentindo. Era muito mais uma cena construída na cabeça dele, e eu sempre, e eu, a única coisa boa de ter começado a transar muito velho é ótimo, né, aos 25 anos, mas de ter começado a transar mais tarde, é que eu não tenho constrangimento, e nunca tive constrangimento nenhum de parar no meio, assim, já parei sexo no meio várias vezes, vesti minha roupa e disse, prazer, tudo bem, até mais. E fui embora, porque é isso, assim, ou a gente se inclui junto nesse rolê, ou então, meu amigo, vai procurar outra coisa, procura um boneco inflável, se vira, sabe? E é muito doido, eu fico muito preocupado na qualidade das relações, ainda mais quando eu penso na minha comunidade. É isso, assim, até que ponto esses papéis, eles definem a nossa visão e o quanto que é difícil, assim, falando por mim, solteiro, o quanto que é difícil encontrar pessoas com a cabeça um pouco mais aberta para descobrir mesmo as coisas. E eu sei lá, só consigo lamentar um pouco, assim, porque eu cada vez mais estou envelhecendo, estou envelhecendo e estou ficando menos paciente. Quando você falou de pornografia, e é uma coisa que eu consumo ainda hoje em dia, tentando ainda minimamente, com meu pouco conhecimento, ter momentos que eu não, que eu desligo a pornografia do meu corpo. Tipo assim, ah, esse é um período que eu não vou, enfim, acessar nada e vou me masturbar sozinho. E vou botar uma música e vou me excitar com uma música, por exemplo, uma música que eu acho sexy. E é assim que a gente tá vendo a pandemia, tá, Brasil? Queria falar um pouco de preguiça, sabe? De preguiça do outro. Porque tem o lance de você se acomodar, né? E você, beleza, e tem o lance de você ter preguiça. Gente, porque é tão difícil encontrar uma pessoa. E eu também não sei se eu sou chato demais, ou se eu sou, enfim, criterioso demais. Mas é isso, assim, para transar aqui, a gente tem que ter calma, você tem que ter tempo, não vem com pressa. Na minha casa, eu falei isso no outro podcast, não vem com pressa, não vai rolar. Se você vier com pressa, com alguma coisa para fazer depois, a gente vai conversar, bater um papo, você vai embora, não vai rolar nada. E eu tenho preguiça, eu tenho muito medo de cada vez mais ser uma pessoa preguiçosa de lidar com o outro, de conhecer o outro. É a gente falar de sexo entre os meus amigos e eu dizer, gente, que preguiça de gente que eu tô. Que preguiça de homem que eu tô. E aí, cara, como é que a gente resolve isso? Me ajuda.
Caio, eu acho que assim, aquela expressão, né? Todo mundo tem sua tampa da panela. Ela é verdade, porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem algumas necessidades. E uma das necessidades básicas do ser humano é o pertencimento, né? Então, essa construção de papéis e de interpretação de papéis dentro da comunidade gay, que é o que a gente está falando aqui, do ativo e do passivo, elas vêm também de uma construção sobre o que é ser ativo, o que é ser passivo, o que é ser urso, o que é ser Barbie, o que, enfim, são tantas dicotomias, denominações, na verdade, né? Enfim, de como você precisa ser para expressar aquele papel, né? E a gente acaba se moldando nesse formato para quê? Para se sentir pertencente a um grupo, tá?
Yeah.
Então, É muito real e é louco, né? Inconsciente isso, porque é uma necessidade básica, primitiva, anterior, inclusive, à nossa cognição. A gente precisava viver em sociedade. E para mim viver em sociedade, eu preciso ser aceito por um grupo, né? Para ser aceito por esse grupo, eu preciso representar, interpretar um papel relativo com esse grupo. Então, assim, metade da panela, desculpa, tampa da panela, né? Ninguém é uma frigideira. Pô, tem, porque também tem pessoas que têm a mesma história que você, de repente estão ali buscando esse mesmo objetivo dentro da comunidade gay. Eu escuto muito isso dos meus clientes, por exemplo. Ah, tô cansado de aplicativo, o cara só quer fuder, não sei o quê, não sei o que lá, né? Então, não é possível que não tenha também essa margem da sociedade que experimentou esse tipo de comportamento durante um tempo e falou, não faz sentido para mim, acho que eu quero algo diferente. Né? Então, a questão é onde você está buscando essas pessoas? Você está buscando aplicativo porque essas pessoas estão predispostas àquele sexo rápido, descompromissado, e tudo bem também, acho legal, não, sem crítica ou sem elogio, sem, enfim, né, não, neutro, informação neutra em cima disso. E também tem essa parte social que está buscando um sexo mais conectivo, uma expansão para o outro, conhecer o outro, se conhecer através do outro. Né, enfim, então existe, assim.
Olha, eu quero dizer que a minha preguiça é tanta que faz tempo que eu nem procuro, mas tudo bem, vamos tocar o barco.
mas eu acho que isso flui naturalmente também, existe a desconstrução do nosso julgamento também. De repente, aquela pessoa que está ali buscando apenas o sexo rápido, né, e isso eu acho que é muito válido falar, é porque ela não conhece outra forma. Ela não foi
Sim.
apresentada ainda outra forma, né? Então, você teve essa experiência, você falou aqui abertamente, então posso usar esse exemplo de ter começado uma vida sexual pelos padrões, né? Um pouco mais tarde, tudo mais. Então, para você, o sexo também foi um lugar de construção, né? De começar a buscar a vida sexual e o desenvolvimento disso. Você já entrou na vida sexual com um pouco mais de consciência, ou até com medo, né? Porque daí o medo também faz a gente dar uma paralisada,
Ah,
porque você falou da
eu
questão
todo, amor, sou todo
religião.
medroso.
Da religião, enfim, tudo isso que vai incitando o que é certo e o que é errado. Bem, enfim. Então, às vezes a pessoa não conhece outra forma, né? Tá ali tão enraizado naquele mundo, preciso ser isso, ah, não posso depilar porque o beer é gordinho e peludo, né? Até a expressão do corpo, enfim, isso dentro da comunidade LGBT é muito forte, assim como na comunidade das mulheres. Né? Quantas revistas que não incitam a forma perfeita, o corpo perfeito, a mulher se machuca, às vezes vai para academia, às vezes deixa de comer, faz regimes mirabolantes, maluco, para quê? Para ser aceita.
Muito verdade. Olha, gente, que programa educativo. Eu quero falar sobre uma outra coisa que eu vi, inclusive, você falando no seu Instagram, que eu acho muito massa. Eu acho que rola quando a gente fala de sexo, assim, não é normal, sexo normal, mas é assim, no dia a dia, pelo menos na minha bolha, eu acho que a gente lida muito com a presunção, de presumir o que o outro gosta. Presumir o que o outro quer. E eu vi você falando sobre comunicação, o quanto que a comunicação é importante, inclusive para você entender, para você dizer o que você gosta, para você deixar claro. E eu me preocupo sempre muito, eu estava falando isso com os amigos, a linha do no sexo do dia a dia, né, às vezes ela é tênue entre uma transa e uma violência, de você ter dificuldade de dizer não, ou você não saber dizer não para determinadas coisas no sexo. E falar de tantra, como você falou, em relação à presença, ao autoconhecimento, o quanto que passa por esse lugar, sabe? De você se conhecer e saber exatamente até onde você vai, ou quando o outro está te pedindo alguma coisa, às vezes sem dizer, mas está te cobrando alguma coisa fisicamente que está além do que você quer, o quanto que você, como que você vê essa questão, como que você trabalha isso nos seus cursos, esse autoconhecimento como forma também de conhecer os limites, Thiago.
Os limites são muito importantes. Essa é uma questão mega construtiva, mega construtiva. Eu vou pegar um viés só, tá? Porque senão a gente vai estender muito. Eu vou precisar de um background para me fazer entendido nesse aspecto. Mas vou pegar a questão de suportar. Historicamente, socialmente, a gente vem de uma educação onde você precisa suportar algo ruim para ganhar algo bom. Então existe uma troca, né, ali de... Olha, come essa comida, a criança tá odiando aquela comida que ela tá comendo, porque você vai ganhar a sobremesa. Então vai ter um presente ali. Olha, a gente vai na casa da sua tia, e a tia tira um bolo de chocolate do forno que ela acabou de fazer, e você não pode pedir nada se não te oferecerem. E se te oferecerem, você fala que não, tá? Então, a gente é ensinado a suportar muitas vezes, tá? Não generalizando, tem pessoas à parte, tem casos à parte, enfim, tudo mais, mas o suportar é uma questão social, né? E cultural, especificamente aqui do Brasil e tudo mais, e também de outros lugares, mas falando daqui da nossa sociedade, da nossa realidade. E o que, que eu faço? Eu adquiro esse comportamento. O sexo também é um comportamento. Eu levo esse comportamento para onde? Para o sexo. Então, muitas vezes eu suporto coisas porque eu não sei qual é o meu limite, ou até sei, mas eu não posso comunicar sobre esse limite, porque eu preciso suportar, porque vai vir algo bom. Eu preciso, não posso falar. Né? Então,
eu botei até a mão aqui na testa, gente, porque insights, real.
Então, essa cultura do suportar, ela é muito forte. E quando a gente entra dentro do aspecto da comunicação, de você comunicar como está o seu prazer, de falar, olha, aqui está muito bom, e, né, e o outro se importar com isso, ser curioso sobre si, né, que é o que eu ensino nos meus workshops, por exemplo, até aqui está bom, legal, e se eu fizer dessa forma, percebe se é bom para você. Quando você cria essa comunicação empática, de estar um no lugar do outro, se relacionando e tudo mais, você quebra essa barreira do suportar, porque você tem autonomia para dizer aquilo que é bom ou não para você. Isso, além de ser bom para você, é bom para o parceiro, para a parceira que está fazendo. Porque ninguém precisa adivinhar aquilo que você quer. Você pode saber. Só que como que o outro vai saber? Se eu comunicar. Se eu não comunicar, o outro não sabe, né? Então, uma das coisas que está muito sucumbida, tampada dentro do nosso sexo, é a comunicação. É, teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que também tem um canal e tudo mais, ela falou, ah, e como é que faz isso, aquilo? Eu falei, comunica. Ela, como assim falar durante o sexo? Né? Então, ainda tem essa expressão de que se eu falar durante o sexo, eu perco o prazer. Eu saio do prazer. E não, gente, muitas vezes você está só suportando algo. O sexo britadeira aí, muito comum na heteronormatividade, do homem pá, 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 na mulher, achar que aquilo está dando prazer, a mulher até acreditar que aquilo está dando prazer também, né?
É que você cria você se convence, né, pelo outro. Deve estar tudo bem, tá? Acho que tá ok. Uhum.
E aí a gente se coloca num lugar de suportar, de suportar, de suportar. E depois você acaba perdendo noção dos seus limites, né? E aí acaba ferindo teus princípios, ou morais, ou físicos também, né? Dentro da sexualidade alternativa, muito entre aspas, no BDSM, existe algumas práticas que vão muito nesse critério do são seguro e consensual, da consensualidade, né? Daquilo que é bom para ambas as partes. Que são ferramentas incríveis para quem não tem noção de limite, porque você é obrigado, né, a desenvolver o que é limite para você. Às vezes um tapinha para um é um limite muito tranquilo, um socão para outro é algo demais. Então, assim, cada pessoa vai ter um certo limite. Quem tem que saber dos seus limites é você, não é o outro. E o outro só vai saber dos seus limites se você comunicar.
Que incrível. E puxando esse gancho, eu já ouvi várias amigas reclamando e falando, por exemplo, que homens e mulheres têm percepções diferentes em relação ao quanto que o sexo é importante na relação. A gente enfim, isso é carta que a gente já conhece, né? Essa história a gente já conhece. E tipo assim, o lance de às vezes a mulher transar meio sem vontade, sabe, assim, tipo, meio, é porque ele tá querendo transar e ela tá exausta. Porque eu acho que também rola um negócio de pesos e medidas, assim, né, de concessões dentro de uma relação que você já tá há muito tempo, quando você fala em sexo. Eu acho que se for transar só quando tá todo mundo muito na vibe, eu acho que a tendência é, sei lá, não transar, é louco. Mas, assim, como lidar com isso, né? Levando em consideração essa parada de autoconhecimento e de conhecer os limites, nesse sentido, nos casais que às vezes, e acho que acontece muito mais com menina, com a mulher, que é ela, tipo, transar quando o cara tá muito, porque transar é muito importante para ele, ele tá muito afim, mas ela não tá muito afim. Como que faz essas negociações? Como que você vê isso do ponto de vista, dos seus estudos e tal?
Vem pro Tantra. Olha, homens e mulheres, é claro que a gente tem comportamentos diferentes, influências sociais diferentes e tudo mais. Nessa linha do sexo, é muito comum o homem achar que ele precisa de muita variedade, enquanto na verdade a mulher precisa de muita variedade. A diferença é que o homem pensa em variedade como número de parceiras ou parceiros, e a mulher pensa em variedade enquanto aquilo que é feito na cama, né? Variedade. Enfim, de beijo, de abraço, preliminar, de penetração, de lugares, de formas, de horários e tudo mais. A mulher precisa de muito mais variedade para se manter curiosa, interessada pelo sexo. E enquanto o homem pensa no sexo apenas britadeira, achando que aquilo está dando muito prazer para a pessoa e tudo mais, o desinteresse vai acabar, né? Ele vai minguando, né? E aí, quando a mulher se sente desinteressada pelo parceiro, meu amigo, é difícil ela sair desse lugar. Daí vai vários lugares, diferentes formas de atuação, talvez. Mas para não deixar chegar nesse lugar, é importante ver isso, né? O quanto a gente se coloca na situação de suportar de novo, tá? De às vezes tá suportando ter sexo com aquela pessoa porque é importante para ele. Poxa, mas você está se ferindo também. Você está fazendo algo contra a sua vontade. Você está registrando mais um padrão no seu corpo de suportar algo por conta de alguém. Isso se replica a nível comportamental, na vida, de alguém gritar comigo na rua, falar, ah, legal, obrigado, né? Se replica, é comportamento. Dentro do sexo existe comportamento e comportamento reptiliano, comportamento primitivo e límbico também, né? Que são comportamentos anteriores à nossa cognição. A gente não consegue pensar, saber, na verdade, ter o um insight ali, a consciência do porquê que eu estou me comportando daquela forma, porque ele é um instinto muito mais anterior do que a nossa cognição, tá? Então, a comunicação de novo, Caio, não tem como fugir disso, sabe? De chegar parceiro, formas de chegar, existem várias, a gente pode inclusive fazer um podcast sobre isso depois, né? Como comunicar algo que não fira, porque o homem tem, como eu falei, né? Tem várias questões dos medos instintivos, tá? Que é o de não ser suficiente, é o que mais pega para os homens, tá? Esse não ser suficiente, que enraizado no nosso DNA, vamos pensar num período pré-civilização, para ficar um pouquinho mais, para elucidar um pouquinho mais, né? O homem tinha o papel do quê? De popular, né? Então ele precisava ter relacionamento sexual com várias mulheres, o homem tinha várias mulheres, e quanto mais filhos ele tivesse, melhor ainda, né? Só que ele tinha um medo muito grande, porque se ele faltasse para aquela família, para aquela sociedade ali, para aquela civilização que ele estava construindo, as pessoas iriam morrer de fome, porque ele era o provedor, o caçador, o que mantinha aquela família viva e tudo mais. Então, criou-se esse medo instintivo de não ser suficiente. Então, se a mulher chega pro cara e fala assim: "Olha, você é péssimo de cama. Você transa muito mal, tá?"
Matou, né?
Matou, acabou, ele vai se enforcar, acabou a vida para ele. Então existem formas de falar também para não ferir o outro, né? Porque, enfim, o sexo é importante muito, mas existem outras coisas também, inclusive a comunicação clara, objetiva, não violenta. A forma de comunicar são situações que a gente pode estudar para acessar melhor as pessoas sem tantos gatilhos armados, né? Então, de novo, a comunicação e o respeito ao corpo, o respeito ao momento, né? Não tá legal assim? Muda. Muda naquele momento. Fala, olha, não tá legal assim. Vamos tentar fazer assim. Talvez para mim assim seja melhor. Não que você esteja fazendo errado, tá? Mas para mim talvez assim fique melhor. Posso experimentar? Vamos experimentar junto? Ficou bom para você assim também?
É
Entende?
maravilhoso, né? É a comunicação não violenta no sexo, né? A gente. É ótima, ótima pauta, inclusive. Mas assim, se encaminhando já pro encerramento aqui, antes da gente de eu me expor um pouco mais nos quadros, só para, enfim, me expor mesmo e diminuir a possibilidade de conseguir um namorado de alguém que ouve podcast, porque essa é minha vida. Ou então ele já vem ciente. Mas tudo bem. Eu quero perguntar, Thiago, eu sei que você já deu 1 milhão de coisas práticas de como viver bem, de como começar, pelo menos, a repensar. Em que lugares eu posso buscar informações melhores, talvez? Porque é como você falou, teve um momento que você falou sobre aprendizado. Eu acho que, como qualquer outra prática, talvez a gente precise aprender a transar, talvez a gente precise aprender, não a transar como ato, mas aprender a lidar com a nossa vida sexual. E eu queria te perguntar assim: como exercitar no dia a dia? O que que você pode, falar de no cotidiano? Como que a gente pode começar a, enfim, exercitar uma prática mais saudável, né? Uma análise mais saudável da gente, uma visão mais amorosa para o nosso corpo e para aquilo que a gente gosta. O que que você pode dizer em relação a isso?
Eu acho que existem muitas questões para muitas pessoas diferentes e comportamentos. Eu vou tentar trazer algo muito geral, assim, que talvez vai servir para todos, né? Existe um escritor que eu acho ele incrível, que é o Eckhart Tolle, né? Eu acho que isso cabe muito nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, de inseguranças, de como é que vai ser, de enfim, tudo mais. O quanto isso vai refletir no nosso comportamento enquanto ser humano e enquanto seres sexuais, né? O sexo, ele está muito ligado a dois lugares, que é o passado, as experiências que eu adquiri, e o futuro, o que o outro vai achar de mim. A gente quase nunca vive o sexo no momento presente, que é o quê? Sensações que estão acontecendo no corpo, naquele momento, como eu estou sentindo. E esse é o verdadeiro empoderamento de estar presente, que é o mal da nossa sociedade ansiosa e depressiva. Quando eu falo ansiosa, eu estou falando de futuro, aquilo que vai acontecer. Isso me desperta uma ansiedade. E quando eu falo de depressão, eu estou falando de algo que aconteceu no passado, de algo que aconteceu e que está me trazendo, uma memória, uma emoção, algo ruim. Então, às vezes a gente está tão vivendo nesses dois momentos, ou no passado, com uma memória de algo que aconteceu, foi ruim, foi triste, aquela pessoa me largou, eu estou sofrendo por isso, poxa, perdi meu emprego, fudeu tudo, agora lá, 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 eu estou agarrado nessa memória. E quando eu estou ansioso lá no, meu Deus, o que que vai acontecer? Quando essa pandemia vai acabar, eu vou morrer de fome, eu vou não sei o quê, já, lá, lá, lá. Você não está presente, então você não tem potencial criativo fora da presença. E esse potencial criativo reflete por vários lugares, até a capacidade de você poder mudar aí o teu pensamento com relação ao que fazer pós-pandemia. Se você estiver presente, você vai conseguir, né? Eu não consigo chegar no orgasmo, para mim o sexo é ruim. Será que você não está pensando na lista de compra que você tem para fazer depois? Ou numa situação ruim que você fez lá no passado e que isso te traz essa memória de negativo do sexo, fica presente. Se você ficar presente, você vai estar vivendo o presente, né? Como o próprio nome já diz, é um mega presente, estar conectado. E dentro da terapia corporal, existem várias formas da gente trabalhar a presença, que é algo muito difícil para a nossa sociedade ansiosa e depressiva. Uma delas é a respiração. Né? A respiração, ela conecta a gente ao momento presente, porque a gente está prestando atenção naquilo que está acontecendo exatamente naquele momento. Nada mais presente do que o poder de respirar. Na meditação utiliza-se muito isso, né? Mas dentro da terapia somática também. Vamos lá, então vou passar uma técnicazinha de respiração para quando a pessoa achar que a cabeça está muito lá no futuro ou lá no passado, né? Que é sim. Simplesmente levar a respiração para o diafragma, que é a parte baixa do corpo, né? Lá na barriga, como se tivesse com um balãozinho lá na barriga, e você vai encher esse balãozinho. Então, para ficar bem lúdico, pensa assim: você está chupando o ar por um canudinho no copo, tá? E vai fazer esse barulhinho. Só que o que infla lá a barriga. Tá? Por quê? A gente descendo a atenção para essa parte baixa do nosso corpo, como o nosso padrão é mais aqui em cima, mais torácico, a gente está muito conectado com o plano mental. Quando a gente já desce essa respiração um pouquinho para baixo, a gente já fica mais conectado com a parte baixa do corpo, com a parte terra, com a parte presente, aqui agora, né? Então vamos lá, respira. Leve essa atenção para a respiração lá no diafragma e solta com som de relaxamento, tá?
Ah, gente, que maravilha! Tô respirando aqui também, sem fazer barulho.
Então, só o fato de respirar, de relaxar, de soltar som, você está trazendo a sua atenção de novo para cá, para o corpo, para o agora, para o presente, né? Isso no sexo é muito poderoso, potencializa demais as sensações. Muitas vezes, só para a gente finalizar, Kaique, acho que já estourou nosso tempo aqui também. O sexo, por mais que ele não esteja acontecendo, desculpa, por mais que ele esteja acontecendo mentalmente em lugares passados ou futuros, o nosso corpo reflete essa informação. Então, quem nunca se pegou congelado sexualmente, travado, sem saber onde é que estava a respiração, né? Quem
Caiu
nunca.
presente, caiu presente.
Ou quem nunca se pegou o quê? Muito ansioso sexualmente, que a respiração, o batimento cardíaco tá lá em cima, meu Deus, o que que eu vou fazer? Brochei. Porque você não estava presente.
Real.
Respira, respira, se conecta no momento presente. O presente é prazer.
Eu meditava há uns anos atrás sempre e dei uma parada e agora, muito por causa das últimas notícias, eu sou jornalista, né? Então eu passo o dia inteiro consumindo notícia e começou a me fazer muito mal o lance da pandemia, esse lance de da gente achar que tem uma vacina e tá melhorando, e de repente tudo fecha, e de repente o mundo se acaba de novo, a gente não tem uma noção, e tudo isso começou a me fazer tão mal, e eu comecei a parar de dormir tranquilo e voltei a meditar. Falei, Caio, se a gente conhece alguma coisa que pode ajudar e você sabe que pode, vamos voltar a meditar. Quantas vezes, Thiago, na meditação, uma meditação assim, guiada, de 10, 5 minutos, quantas vezes eu começo a meditar tão assoberbado do dia e de repente eu percebo, sei lá, que meu dedo do pé tá doendo e eu não tinha percebido. Olha que doideira. Como que se transa bem tendo uma vida desse jeito? Não tem como. Sabe assim, uma dor na coluna que eu passei dias com ela sem perceber, às vezes por causa da cadeira do trabalho, uma postura errada, que quando eu começo a meditar, de repente eu falei, que na meditação guiada fala, presta atenção no corpo, e daí você percebe, gente, essa dor aqui nas costas, que eu tava com ela ontem, tô com ela hoje, tô com... Gente, faz 5 dias que eu tô com a dor nas costas aqui, que eu não tinha percebido. Não, realmente não tem como você chegar num sexo e ter um sexo prazeroso desse jeito. É impossível, impossível.
Exatamente, a falta de presença, aquilo que está acontecendo realmente, né, no aqui e no agora. E a respiração, como você disse, dentro da meditação, ela é muito comum, ancestral, védica, né, muito anterior. E hoje a gente tem recursos de respiração muito específicos para determinado tipo de situação também. Por quê? Porque a respiração ela está ligada completamente ao nosso sistema nervoso autônomo, a como regular o nosso sistema simpático e parassimpático do corpo. Só para deixar claro, o sistema simpático é aquele sistema que ativa o nosso corpo, né? Que aumenta o batimento cardíaco, dilata a pupila, quando a gente tem alguma decisão de luta ou fuga para tomar. E o sistema parassimpático é o nosso sistema de relaxamento. E muitas vezes, quando o sistema simpático está muito ativo, quando eu estou ansioso demais por uma situação, eu entro em colapso no meu corpo. Né? A minha vasodilatação está gigantesca, eu estou preparado para correr a qualquer momento. Ah, respira, solta, relaxa. Você vai ativar o sistema parassimpático do corpo, relaxando, fazendo a homeostase que o corpo precisa para se manter presente.
Gente, rapidinho aqui, a gente já passou de 1 hora de gravação, mas rapidinho eu quero me expor um pouco mais nos quadros, porque os nossos ouvintes, eles já esperam por esse momento de exposição. O primeiro quadro, que é o quadro Não Me Orgulho, é muito puxando o gancho da pornografia, eu me lembrei de como foi. Ai, que vergonha que eu passo aqui. Eu me lembrei de como foi o meu acesso à pornografia. Eu lembrei que teve uma casa, quando eu morava lá no Acre, eu, sei lá, devia ter uns 13 anos, 14 anos. Eu lembro que tinha uma locadora de vídeo vizinha à minha casa, que daí os donos ficaram amigos dos meus pais, às vezes eu cuidava da locadora. E o que dizer de você crescer nos anos 2000 e a salinha proibida da locadora? Gente, a salinha... aquela cortina estranha que é para as crianças não verem o que tinha do outro lado, e aquilo se tornou um mundo tão misterioso para mim, eu aos 13 anos, 12 anos, e eu lembro que quando a locadora fechou, ficaram algumas capas assim jogadas, e eu lembro que, olha que humilhação, eu recortei uma cena minúscula da capa de um filme para guardar entre os meus livros, assim, escondido. E daí esse foi o meu contato com o mundo da pornografia. E foi muito engraçado, porque, tipo, era uma cena nada a ver, assim, mas é porque tinha nudez, era uma coisa, e naquela época não tinha internet e tudo em casa. Então eu achei engraçado de dizer. E o segundo quadro, que é o quadro Se Liga, eu tenho um. Gente, eu vivo falando sobre isso, você que consome aplicativo. Eu não tô mais lá, né? Faz tempo que eu não tô lá. Mas, gente, vamos com calma, né? Acho que é um bom se liga, um bom recado. Vamos com calma. Tem gente no mundo que a conversa é quase afrodisíaca, que é legal se conectar. E eu, que sou jornalista, que cobri muito tempo a área policial, muito cuidado com esse negócio de começar a conversar da dois oi pra casa do boy, gente. Pelo amor de Deus, tá? Eu já cobri matéria de gente que foi assassinada, tá? Só avisando aqui que ouve o tio, tá? Muito cuidado. Não que quando você conversa com a pessoa, ela não vai mostrar que é uma psicopata. Tipo assim, ela vai te dizer que é uma psicopata. Basta conversar e não é assim. Tudo pode acontecer quando você tá solteiro e você tá aí para transar casualmente. Mas muito cuidado, né, gente? Teve gente que já. Você tem uma ideia, Thiago? Teve gente que já se convidou, assim, sabe? Dá oi e se convidou pra vir na minha casa. Eu falei, não, gente, peraí. Eu não te conheço, você não me conhece, que perigo isso. Então, assim, gays, cuidado, que já querem matar a gente, tá? Então, não vamos ajudar, não. Não vamos ajudar essa galera, não, tá? Obrigado, era só esse meu recado.
Complementando aí, Caio, eu acho que dá para trazer uma consciência para as pessoas de três palavras: por quê, para quê e intenção. Quando eu vou sair com alguém, por que que eu vou sair com essa pessoa? Qual é o motivo de eu estar saindo com essa pessoa? Que daí a gente começa a trazer para o racional e para de agir tão instintivamente, né? Suprindo uma necessidade apenas biológica ali do corpo. Então, por quê? Pra quê? E depois, para quê? Para que sair com essa pessoa? E se eu for sair realmente, se eu passei por esses dois filtros, qual é a minha intenção de sair com essa pessoa?
Que incrível, é isso, tá? Ele resumiu de uma forma muito mais, com muito mais classe, tudo que eu falei de forma desbocada. Obrigado, Thiago. Thiago, vamos de dica rapidinho. Você já deu várias hoje, mas tem mais alguma coisa que você quer indicar? Ou então que você quer indicar de novo as coisas que você falou? Você falou de uma de do livro da biografia da vagina. Você falou de o que é uma série, se eu não me engano, né?
Wild Wild Country, para quem quiser conhecer a história do Osho ou Rajneesh.
E aí, tem mais alguma coisa? Vamos aproveitar, que eu tô, tipo, gente, a hora desse homem é cara e ele tá aqui de graça, então eu tô aqui aproveitando.
Ah, Caio, eu acho que sim, a gente pode ter um olhar diferente sobre a sexualidade, sobre a presença, sobre o que é prazer, porque isso reflete em vários campos da nossa vida, né? Então, começar devagar, de repente, se as pessoas se interessarem, que foi o que a gente falou lá no início, sobre a terapia tântrica, sobre a massagem tântrica, são experiências que eu super indico, tá? E também com cuidado, assim como a gente trouxe o cuidado aí dos aplicativos, eu também trago um cuidado para a massagem tântrica, né? Você não se colocar na primeira experiência, com a primeira pessoa que você vê que fala que faz massagem tântrica, porque isso é muito delicado, né? Eu sou terapeuta corporal há 10 anos, né? Comecei com massoterapia, com a parte corporal. Tive uma inclinação para a sexualidade, conheci o Tantra, fiz uma primeira formação de 4 finais de semana, não me senti nem um pouco preparado para atender pessoas. Falei, não, não dá. Fui experimentar, conheci um mestre tântrico, falei, legal a filosofia, mas como se adapta à realidade? Enfim, tá? Eu estou no meu terceiro ano de formação internacional em Sexological Bodywork. Esse ano eu sou professor auxiliar da formação e eu não parei de estudar ainda, e ainda não me sinto pronto para lidar com tudo, porque cada ser humano é individual. Então, eu já peguei pessoas que falaram assim: ah, me falaram tão bem da massagem tântrica, eu fui experimentar, mas fui abusado. Isso está acontecendo muito. Existem pessoas que estão falando que são terapeutas tântricos e tudo mais, que muitas vezes nem fizeram um curso sobre, né, que aprendeu online ou que fez um cursinho de um final de semana, que é com o objetivo de um conhecimento para a vida íntima, e estão atendendo pessoas fragilizadas, vulneráveis, né? E isso, poxa vida, dá margem para tantas coisas. E deixar esse apelo, pesquise sobre esse profissional, veja se existe coerência na vida dele, né? Aquilo que ele fala, aquilo que ele trabalha, ele aplica na vida dele, é sobre aquilo que ele fala, tá? Não vá na primeira pessoa que você achou ali, pesquise, peça indicação, referência, né? Será que tem uma amiga que já foi, que já conheceu? Cuidado, porque esse mundo tântrico ele tá um pouco bagunçado, sim. É lindo, é maravilhoso, é um processo de expansão, né? Assim, gigantesca e de transformação que pode trazer para a pessoa. Mas pesquise e experimente, experimente, porque é muito bom. Né, se colocar nesse lugar vulnerável, nesse lugar consciente, uma vulnerabilidade consciente, no caso, não é uma vulnerabilidade que eu vou chegar lá, a pessoa vai fazer o que quiser de mim, não é isso, né? Mas é justamente reconhecer os teus limites, experimentar uma sexualidade alternativa, né? Agora na pandemia não tem bares e clubes abertos sobre BDSM, por exemplo, que eu adoro essa filosofia, mas existe como você ler a liturgia do BDSM, sair da caixinha, né? A gente saiu da área da era McDonald's, a gente está numa era espacial, onde aquela caixinha já de repente não é legal para mim. Eu não quero o suco, a batata e o hambúrguer. Queria de repente outro tipo de acompanhamento, né? Então sair da caixinha e pesquisar mais sobre sexualidade. Lindo esse podcast, acompanhar mais os podcasts aí do Caio, de consciência também. Para quem quiser me seguir no Instagram também, meu Instagram profissional é do espaço, @paraísotantra. Lá a gente fala bastante sobre sexo, sexualidade, tantra, espiritualidade. E é isso, gente. Aproveitar esse momento para expandir a mente, sair da mesmice, né? Da caixinha do McDonald's e para algo mais expansivo.
Que maravilha. E sigam mesmo, gente, porque é muito legal. Eu nas minhas pesquisas adorei e tenho lido bastante, acompanhado bastante as postagens no Instagram. Tiago, só uma pergunta que eu lembrei que um internauta mandou para mim. Na massagem tântrica, se escolhe o terapeuta?
Sim,
Porque
super.
ele disse que ele já pensou em fazer, mas ele não se sentiria confortável de fazer, por exemplo, com a mulher. Enfim, por causa, acho que do gênero, acho que ele se sentiria mais confortável sendo massageado por um homem. Então essa escolha é possível, né?
Super possível. E até mais uma mais uma dica aí para quem tá buscando um terapeuta tântrico a primeiro momento, né? Se Mulheres, cuidado. Terapeutas homens, eu vou falar mesmo, gente, me retalhem se quiser, mas é muito verdade isso. Terapeutas homens que só atendem mulheres, eles não estão atendendo para o prazer da pessoa, eles estão atendendo para o auto prazer. E desculpa, é uma realidade. Se você é um profissional, você lida com um ser humano, independente do gênero.
Então você é internauta que me fez a pergunta, já tem a resposta, né? Porque senão eu ia ser cancelado se eu tivesse terminado esse podcast sem fazer essa pergunta. Tiago, eu não tenho nem palavras para agradecer. Obrigado por achar um momento na sua agenda. Obrigado por, mesmo em meio a essa. A gente está gravando logo depois do decreto do governo do Estado de São Paulo que mudou. A fase no Plano São Paulo, do estado inteiro, então mudou realmente a rotina de todo mundo. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu estou muito feliz por ter recebido você aqui. Foi como eu te falei, nas nossas temporadas, apesar de ser um podcast de entretenimento, o jornalismo não me abandona, então eu sempre gosto de incluir um especialista para a gente falar sério sobre o assunto e de forma descontraída também, porque afinal de contas, quem é do humor, né? Tem um pezinho no humor, que nem eu não consigo falar sério toda hora. Então, muito obrigado de verdade. Estou muito feliz de ter recebido você aqui naquele de 30.
Bom, eu que agradeço, querido. Foi um prazer enorme estar aqui também. Fico aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão daquilo que eu tenha falado que possa auxiliar na expansão de consciência das pessoas e principalmente no prazer. Minha missão aí é prazer e alegria para uma vida mais conectada ao presente.
Gente, é assim que a gente termina mais um episódio do Aquele de 30. Como você sabe, você me encontra no Instagram, no arroba Caio Fugêncio, é onde a gente, onde as pautas surgem, onde vocês falam comigo das noias de vocês e eu vou atrás de gente para falar sobre isso. Vocês também me encontram no arroba Aquele de 30 Pod, que é onde a gente publica as artes, enfim, e conversa também um pouquinho sobre o podcast. Muito obrigado. Semana que vem eu volto. Eu tô aqui com um caderno lotado de anotações. Porque é isso, foi uma aula. E a gente se vê semana que vem. Tchau, 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 tchau.